galera, tá começando mais um Fariseu Reformado. Meu nome é Nicolas Andrade.
Meu nome é Domi Andrade.
E hoje a gente quer falar de um assunto muito interessante, né? Um assunto muito tretoso, né? Carlos Drummond de Andrade disse que tinha uma pedra no meio do caminho, mas Jesus disse que a pedra tá debaixo da igreja. Agora, quem que é essa bendita dessa pedra, né? Será que é Jesus? Será que é Pedro, né? Fica aí com a gente que você vai descobrir. Bom, então, né, vamos começar do começo, né, ou melhor, como diria o Jack Estripador, vamos por partes, né. Quem é a bendita da pedra, né? Quais são as visões mais, mais comuns, né, ou talvez até as mais antigas aí, né? Vamos desdobrar isso daí, porque eu creio que esse texto, ele dá muita polêmica, né. As pessoas têm muita dificuldade de entender ou fazem inúmeras afirmações diferentes sobre esse texto, né? O De Acasso até vai falar que talvez esse texto seja o mais disputado, né, de todos, né? O fato de Pedro ser a pedra, né? De Jesus tá falando, ó, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. A gente tá falando do texto de Mateus 16, né, no verso 18 mais precisamente. E vamos lá, vamos desdobrar esse texto aí. O que, que você me diz, Domi?
Eu acho que esse texto dá muita disputa por causa das implicações. Na hora que a pessoa vai interpretar, ela tende a pensar nas implicações de uma forma muito, muito decisiva. Não sei se você entende. Por exemplo, tem a visão que diz que a pedra é Pedro. E aí isso já é a base de todo o papado da Igreja Católica e a questão da sucessão apostólica que tem não só na Igreja Católica, mas em várias tradições cristãs no Oriente. E isso para eles é muito importante. Só que do outro lado tem, né, o pessoal que diz que a pedra é Jesus porque você não pode fundamentar a igreja em homens e Jesus é que é a rocha porque Jesus é que é Deus. E eu acho que as pessoas perdem um pouquinho de vista o que o texto diz quando elas pensam muito nessa questão das implicações, né? Não sei se você concorda comigo.
Sim. Rola meio que um certo preconceito, uma aversão à ideia, por exemplo, de Pedro ser a pedra por conta do catolicismo, né? As pessoas têm medo, às vezes, de cair numa crença católica, né? Tipo, tem medo até de concordar com eles, né? Falar assim, não, católico, vê lá. Eu não quero, eu não quero partilhar do mesmo pensamento, não. Essa heresia e tal. E vice-versa, né?
O caso eu falei isso também, porque a gente, na vontade de não concordar com o catolicismo, a gente vira anticatólico, o que também, né, pode levar a um monte de erro. A questão é, o que, que o texto diz, independente das consequências? Eu acho que esse é o problema. O pessoal fica tentando se desvencilhar das consequências. Então, assim, tipo, o que, que o texto diz do quem doer? E aí? Então, assim, pensando nessa visão, eu acho que talvez a visão mais popular entre protestantes seria que Jesus é a rocha.
Sim.
Né?
É a visão protestante porque... padrão, né?
Eu acho que é. É a mais segura? Talvez. Porque Jesus é Deus. Então, né, não tem outra rocha. Ele é a rocha eterna. Ele é que é o fundamento, a igreja não pode estar fundamentada sobre homens. Mas será mesmo?
Entra em conformidade com o que Paulo falou em 1 Coríntios 3,10 e com o que o próprio Pedro vai falar lá na primeira carta dele, né?
O próprio Pedro diz isso, que Jesus é a rocha. A questão é, o fato de Pedro ter dito isso nesse momento significa que num outro texto essa é a interpretação? Na verdade... quando a gente faz a leitura do texto, a questão é o que que fica mais fácil de perceber em relação a quem é a rocha? Porque a gente vai entrar aqui em algumas questões de tradução, de língua original, mas no próprio português mesmo eu acho que já dá para perceber. Em termos assim de... qual que é a primeira coisa que vem na mente quando você lê esse texto?
Você fala a leitura natural do texto, né?
Isso, a leitura natural do texto.
Ó, o O texto, ele né, no Mateus 16, aí no verso 13, 14, Jesus tá falando que Jesus chegou a Cesareia de Filipe, e ele pergunta, né, quem que a galera fala ali que ele é, né, qual que é a concepção geral de quem ele é, de quem eles entendem que ele é. E aí eles vão falando, aí no 15 ele pergunta, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus.
E aí, Nicolas, quem é Pedro? Então.
Não me comprometer, não.
Então, tem a visão mais popular protestante, que é que Jesus é a rocha. O que que muitos dizem? Que Jesus usou esta e não você. Se a gente for reparar no texto, Jesus se refere a Pedro usando você em outros momentos. Mas no momento de falar da rocha, ele usa esta.
É, os próprios versos, no verso 17 e no verso 19, né? Quando ele vai endoidar com ele lá, ele fala você e tal.
Exatamente.
Porém, aí não. Aí ele usa o esta, né?
Então você tem lá, e isso você tem a questão que alguns dizem também. Que o fato dele usar pronome possessivo minha, a igreja centraliza tudo nele. Não sei se isso é um argumento assim muito forte. Mas eles dizem também que a palavra pedra aparece algumas vezes em Mateus. E que aí ela aparece aqui, né? Tem o sentido literal da tumba de Jesus. E outros dois momentos para se referir ao Cristo e ao ensino. E quando você vai olhar o contexto geral do Novo Testamento, ela, na maioria das vezes, ou se não todas, se refere a Cristo.
É. Isso então, aí quem assim, vai dizer é o Douglas Sheehan O'Donnell.
Isso. Que bom que você falou, porque eu não ia lembrar esse nome. Só que a questão é, eu não sei se eu posso estar aqui sendo meio tendenciosa, mas eu acho essa argumentação muito fraca. Eu acho, sim, porque não parece. A questão é, por exemplo, ele usa aqui esta e não você. Só que ele também não usou eu. Ele poderia.
Exatamente.
Não é? Na mesma forma que ele poderia, ou o natural seria usar você, ele também poderia ter usado eu, e aí? Então esse argumento, ele serve para os dois lados.
Exatamente. Quem disser, ele não usou você, também não usou eu, né? Não falou assim, sobre mim, né?
Exato.
Então, dá no mesmo.
Pois é, exatamente. E aí, então assim, eu penso que essa posição, ela parece uma leitura um pouco forçada do texto. Eu não sei se você vai concordar comigo.
É tipo assim, eles querem deduzir que Jesus tá apontando para si, né? Sobre esta, e aponta pro próprio peito, assim, né? De repente.
É, se você não fizer essa gesticulação, né? Tu és Pedro, mas sobre esta pedra e aponta para si, não faz sentido nenhum.
É, ué.
Fica,
porque
não
o
é?
Esta... Exatamente, porque o esta aí já tá apontando para algo que foi dito.
Exato.
Certo?
Exatamente. Esse termo, ele é uma retomada de um elemento que já foi apresentado antes. E para quem que ele estaria se dirigindo? Não para si. Então, não parece uma leitura muito natural. Pelo menos não para mim. Talvez, de todas as interpretações, essa seja a mais difícil de você ver no texto, igual eu falei, com essa leitura natural, por causa exatamente disso, que ele poderia ter dito eu, ficaria mais claro. O esta é uma retomada de elemento já apresentado, e aí quando você vê, ele abre sua fala se dirigindo para Pedro. Então, assim, você pensar, tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, sei lá, não parece uma leitura muito natural. E aí vem essa outra posição, talvez, tentando dar uma consertada nessa dificuldade do texto, que é a de que Não, não é Jesus, mas também não é Pedro. Claro que não, que a igreja não é fundamentada sobre um homem.
O problema é com Pedro, né? A galera não gosta de Pedro.
Não é. O povo não quer Pedro, não. Tem que ser alguma outra coisa. Então, o que, que a gente diz que é? É a declaração de Pedro. Não é? Porque o que, que Pedro diz? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então, essa declaração é que é o fundamento da igreja. Porque todo aquele que crê nisso, né, faz parte da igreja. Então, pronto, é isso. Obrigado, Nicolas. Falou, tchau. Pronto.
É, seria a ideia de que, tipo assim, né, Jesus até diz que Deus revelou a ele isso daí. Então,
isso.
Uma revelação que não é humana, mas é divina, dada à humanidade, né, dada aos seres humanos, é, através do Espírito Santo, onde a gente confessa que Cristo é o Senhor, que Cristo é, né, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, assim, sobre isso, sobre esse movimento divino, a igreja está fundada, né? Sobre essa afirmação que Pedro faz, né? A igreja está estabelecida.
Exatamente. A questão é, fica a mesma questão do esta, dá um pouquinho de dificuldade, porque ele realmente está fazendo uma retomada de termos. E não, não parece ser... Talvez até seja possível, mas o mais natural é que realmente seja Pedro a retomada.
Sim.
É uma questão assim, eu até vi um comentário a respeito disso, que é uma questão sintática. Sintática tem a ver com a estrutura da frase, né, da língua. Então, assim, se você for analisar linguisticamente, esse esta, naturalmente, ele estaria falando sobre Pedro. Porque ficaria muito esquisito uma leitura diferente dessa, sintaticamente.
É. Como então, se ele estivesse assim, trazendo o elemento que está fora do discurso.
Isso. Porque ele começa falando, tu és Pedro e sobre esta pedra. E aí entra uma outra questão também da questão linguística, que é o i.
É o kai, né, no grego.
É, exatamente. Esse kai, esse i, ele traz uma ideia de adição.
É uma conjunção.
Né? É uma conjunção. Então ele tá trazendo a ideia de continuidade. E aí é que entra um problema. Por quê? Muita gente se apega na questão desse trocadilho que tem entre Pedro e pedra. E aí você pode falar melhor que você que gosta do grego. A questão do Petrus e Petra.
Aham. Uhum.
Então, assim, para fazer mais sentido essa leitura de que o Petrus é a pedrinha, né? Ah, você é uma pedrinha, mas sobre a Petra, a rocha eterna, eu vou reconstruir minha igreja. Isso traz uma ideia de contrariedade, não é? Como se fosse uma contradição, uma contraposição. Só que não tem aí um mais, não tem um porém, pra poder, tipo, deixar isso evidente. O que tem é um i.
Jesus poderia ter usado outras formas de construir essa frase, né?
Uhum.
Tem outras palavras no grego que ele poderia ter usado pra poder conectar uma coisa à outra ou pra poder fazer essa observação ou correção, né? Tipo assim, tu és Pedro, porém, sobre esta pedra. Tu és Pedro, mas sobre eu, sobre essa pedra. Ele estaria, tipo assim, mostrando que Pedro é uma coisa e a pedra é outra, certo?
É um contraste, né?
É um contraste. Né? O problema todo é que ele usa esse kai e assim, naturalmente, ele está fazendo uma conexão. Então, ele está falando, tu és Pedro e... sobre essa pedra. Então, tipo assim, esse i tá mostrando que ele já apontou o sujeito da frase. Entende? Tipo, ó, Pedro é de quem eu tô falando. Então, tipo assim, você é isso. E sobre isso, eu vou construir a minha igreja. Daí é lógico, tem o trocadilho, né? Do Petrus e do Petra, né? Que realmente são duas palavras usadas pra pedra, porém... com conotações diferentes. A palavra que ele usa para nomear Pedro, que pode ser Cefas também, ela tem, ela indica mesmo uma pedra menor, né? Então, assim, tá rolando um trocadilho, mas eu entendo muito mais como um recurso, como fala, um recurso literário, né? Uma ideia, uma ideia retórica ali, um trocadilho, do que Jesus tentando fazer esse contraste, igual alguns expositores colocam. Ah, você é uma pedra pequena, mas sobre a pedra grande, porque não tem o mas, entende? Seria como se ele tivesse, tipo assim, sei lá, eu gosto de manga e abacaxi, tipo, ele não tá falando duas coisas diferentes, entende? Então, tipo assim, ele tá falando a mesma coisa, esse i aí, esse cai, ele vai conectar uma coisa na outra inevitavelmente, entende? Então, ele tá usando a mesma coisa que é pedra, embora exista o trocadilho de uma ser menor, outra ser maior, talvez relacionado ao que Pedro é, ou a implicação que tenha por trás aí dessa fala dele, né? Tipo assim, é Pedro em que sentido? Pedro é a pedra em que sentido? Talvez a implicação tenha a ver com o trocadilho, beleza? Mas é inevitável dizer que Pedro é a pedra no aspecto da construção sintática da frase, por causa desse cai. Então, tipo assim, mesmo que ele tá se referindo a duas formas de falar pedra, ele tá falando de pedra, ele não tá falando de duas coisas diferentes, nem tá trocando ou fazendo um contraste entre os dois tipos de pedra, né, sintaticamente falando, esse é o ponto.
Eu acho muito interessante essa questão, porque se você for pensar que eles muito provavelmente estavam conversando em aramaico,
é isso aí.
Porque era a língua deles.
Tem esse detalhe também.
Se você for imaginar como foi essa conversa em aramaico, você vai ver que não existe esse trocadilho.
Sim.
É uma palavra só para pedra. Então ele estava dizendo que faz, né, Nicolas? Que faz. Então, tipo, ele falou que tu és Kefas e sobre esta Kefas eu edificarei a minha igreja. E aí?
É exatamente a mesma palavra.
Ele tá falando de quem? Tu és Kefas, e sobre esta Kefas edificarei a minha igreja.
A gente pode até assumir, assim, a gente como fala, né? A gente pode especular que pode ser um recurso estético até de Mateus na hora de relatar a história.
Não, com certeza, porque ele escreveu em grego, né? Então, obviamente, a gente precisa levar em consideração como tá escrito em grego. Mas isso foi uma escolha de palavras que ele teve, muito provavelmente, para trazer algum sentido. É um trocadilho e tal. Mas a questão é, isso não pode ser tão determinante no texto, já que o próprio sentido da palavra não faria essa diferenciação, né? Agora, a gente pode sim tentar imaginar o porquê. Por que dele ter usado esse trocadilho? E eu acho que isso entra muito a outra visão de que circunstâncias? O que que isso significa? Quais são as implicações?
Porque essa é a visão católica, né? Pedra é a pedra. Então aqui a gente está demonstrando que, num certo sentido, eles têm razão. Pelo menos nessa questão de entender de quem Jesus está falando. Qual é o sujeito do verso 18 aí? Quem é essa pedra sobre a qual a igreja está sendo...
Tá dizendo que
fundado.
Os católicos têm razão?
É.
Como assim? Você vai ser excomungado?
É um problema, né? Tô me comprometendo aqui. A história do fariseu acaba por aqui.
Perdemos toda a nossa credibilidade.
Mas assim, que isso, gente. Os católicos né? É pelo menos primo, né? Não sei se é irmão ou não, mas pelo menos primo é. Então tem que respeitar aí.
Meu Deus.
Não, isso é algo... É interpretação, né? A gente tem que... É a questão que a gente estava falando no começo. É a questão da honestidade com o que está no texto.
Exato.
Com o que o grego do texto indica. Né? E, pô, assim... todos os elementos... A partir das visões que a gente apresentou, que inclusive são visões antigas, né? Não são coisas novas aí que a galera vai tentando para rebater os católicos. Não. Por exemplo, a visão de que Jesus é a pedra é uma visão, por exemplo, defendida por Agostinho de Hipona, né? O Eusébio de Cesareia, o Cirilo de Jerusalém. Então, assim, você vê que é uma posição antiga, né? Defendida ali pela Patrística, uma parte dela, claro. E você tem também a outra visão que a gente colocou da, de Pedro ser a afirmação, né? Que é uma posição, por exemplo, defendida por Orígenes, Ambrósio, Epifânio. Então, assim, são posições antigas, são posições da tradição, entende? Então, a gente não está... Não são tentativas de desbancar o catolicismo, mas a gente percebe nessas posições o problema, né? A pedra no sapato de cada posição, uma vez que a gente percebe que no grego a construção do texto... ela indica, de fato, que essa posição que o catolicismo vem defendendo aí ao longo desses anos aí é a posição mais correta, né? Que, inclusive, também é uma posição bem antiga, né? Uma posição que Tertuliano, Jerônimo, né? O Papa Leão, né? Todos eles aí, dentre muitos outros, com certeza, ao longo da história da Igreja, defenderam. Então... Num certo sentido, a gente tem que concordar que os católicos estão corretos na interpretação de que Pedro é a pedra. Agora, o problema, que é o que você estava falando, eu já vou devolver a palavra, é a questão das implicações que isso gera. Porque, claramente, Jesus está dizendo Pedro é a pedra, mas em que sentido? Quais são as implicações a partir disso? Esse trocadilho aí, ele está aí por acaso ou ele está querendo indicar alguma coisa nesse aspecto? Os católicos acertam em Pedro ser a pedra, mas eles também acertam nas implicações que eles tiram disso. É aí que a gente vai ver que o buraco é mais embaixo.
Então, eu acho que a gente tem muita dificuldade com essa questão por vir de um posicionamento católico. E não só isso, porque às vezes a gente esquece que existem vários pontos em que a gente concorda com eles, em que eles estão certos, né, alguns fundamentos do cristianismo. Só que o problema dessa visão que eu acho é a questão do quão importante isso é pro catolicismo. E aí é que a gente fica um pouco mais receoso de admitir que sim, eles estão certos. A leitura mais natural do texto é essa. Mesmo se você for imaginar em aramaico, se você for ler em grego ou se você for ler em português nas traduções, o mais fácil de se entender é que está falando de Pedro. Para você entender uma coisa diferente, Sim. Você tem que fazer um exercício mental e entrar em algumas argumentações que, pelo menos aí falando da minha visão pessoal, não me convencem. Então... o que você consegue, o que eu consigo concluir é que sim, Pedro, ele é o referente que está sendo dito aqui, daquilo que Jesus fala sobre ele e do que ele faria a partir disso, né? Então, assim, Pedro, ele é a pedra, ponto. Ponto. Isso não tem...
Então, adendo, é claro que assim, a gente não está tentando fazer exegese em aramaico.
Não, é.
O ponto aqui é só mesmo assim, um indicativo, uhum. né? Tipo, se a gente parar para pensar, a gente vai ver que até por esse lado, o entendimento, a leitura natural do texto corrobora com essa visão aí.
Isso, qualquer lado que você for imaginar. Agora, qual que é o problema dessa visão católica? É o que, que eles fazem a partir disso. Porque... eles entendem que o Pedro, a pessoa do Pedro, ele em si é a pedra, e que isso é dito pessoalmente para ele, e isso faz dele um líder máximo, um super rabino, e confere a ele um poder, e tiram daí a tal da sucessão apostólica, que eu não sei onde que eles veem isso nesse texto, não tem nada disso no texto. E o pior, que para mim é o pior, que é a questão que eles baseiam toda a sua... eu não sei se eu posso chamar de doutrina do papado, né? A sua tradição do papado em Pedro. E tentam dizer que Pedro foi o primeiro papa e que, portanto, ele era inerrante, assim como os outros papas são. Pedro era inerrante?
Não.
O que, que a gente vê... O Nicolas já falou desse texto, né? Alguns versículos à frente, o que, que Pedro faz?
Exatamente.
Gente, pensa, o que Jesus fala assim, Sai pra lá, Satanás. Porque você é uma...
Sai você da é uma... frente, Satanás. Fiz eu lembrar do Marco Feliciano agora.
Credo. Ele fala assim, sai pra lá, Satanás, porque você é uma pedra de tropeço. Olha o Pedro sendo pedra de novo, só que dessa vez de tropeço. Gente, no mesmo, acho que é no mesmo capítulo, né?
Sim. Pois é, aí você pode então... até indicar, mas Pedro ali ainda tava, né, se ajustando ali. Mas, velho, depois de Atos, sabe? Depois do Espírito Santo, depois de tudo que Pedro faz de positivo, ele ainda vai ser corrigido por Paulo, certo? Lá em Gálatas, né? Quando ele faz ali claramente uma acepção ali entre judeus e gregos. E Paulo vira pra ele e fala assim, ó, seu comportamento não condiz com o evangelho. Então como é que Pedro é inerrante nesse sentido?
Ele não é, é, esse aqui é o ponto. Os católicos perdem de vista que nós estamos tratando de um ser humano. E, na verdade, não é o único caso em que isso acontece na, na tendência deles de interpretação bíblica. E não bíblica também, né? Enfim, perder de vista que é um ser humano. Então não tem como você falar que Pedro era inerrante. E a questão pra mim que pega é, se Pedro não era inerrante, imagina quem veio depois dele. Muito menos.
Com certeza.
Então, assim, principalmente se você for olhar na história da Idade Média, você vai ver que o que mais tinha era o Papa cometendo erros, assim, que eu acho que até a Igreja Católica hoje se envergonharia, né? Então não dá pra você fundamentar esse tipo de conceito baseado nesse texto. Por quê? Por mais que você entenda e admita que o texto está dizendo que Pedro é a pedra, não tem como tirar daqui esse monte de implicações que a Igreja Católica faz. Então, você não tem como dizer que Pedro por si só, mesmo sendo um homem caído, poderia ser o fundamento da Igreja. O ponto é esse. Eles acreditam que o Pedro em si é o fundamento da Igreja. Não é o Pedro em si. Como que Pedro é a pedra? E aí o próprio contexto dessa passagem deixa claro isso. O que que Jesus está dizendo? Tipo, em que contexto Jesus fala isso para ele? No momento em que ele recebe a revelação do Espírito Santo, de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus diz para ele, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, esquecer esse contexto, em que contexto Pedro é chamado, né, de a pedra onde Jesus edificaria a igreja? É o Pedro em si? Turrão, pescador, ignorante, pecador, caído? Não. É o Pedro que recebe a revelação do Espírito Santo, que entende quem é Jesus e que declara quem é Jesus.
É o Pedro confessante, né?
Exatamente.
Pedro produto da graça.
Eu gosto demais dessa expressão. Pedro produto da graça. Porque não é simplesmente assim, Pedro foi a pedra ali naquele momento que ele falou isso. Então a questão é a revelação, é a declaração. Pedro como declarante. É, mas é Pedro declarante, mas o que é o Pedro como declarante? É o Pedro que está dando início ali ao entendimento de quem era Jesus. E o que que Jesus faria através dele a partir do momento que ele entende isso?
É.
Agora, esse foi o exato momento em que Pedro entendeu plenamente quem era Jesus?
Não.
Não. Isso a gente vê no decorrer do texto. Em que quando Jesus diz que ele iria morrer, ele fala, não, Senhor, de forma alguma o Senhor vai morrer. Ele não tinha entendido a obra de Cristo ainda. Então, por isso que quando Jesus... Acho que no momento em que Jesus ressuscita, né, depois da ressurreição, ele fala, olha, Pedro, quando você se converter, né, você... E você pensa, nossa, ele não tinha convertido ainda. Não tinha. Então ele vai entender aos poucos. É depois que Jesus ressuscita, ele termina de dar ali 40 dias de instrução. E aí desce o Espírito Santo. Ali você vê o Pedro, produto da graça, em ação. Só que é simplesmente Pedro? Só Pedro, pessoalmente?
Não.
Não. Então é, por quê? Pedro...
É reduzir um pouco você dizer que é o que Pedro fala ou dizer que é Pedro enquanto indivíduo. É, na verdade, a junção,
exato,
das duas coisas. É o Pedro que fala, é o Pedro que foi transformado, foi alvo da revelação de Deus, foi alvo da graça de Deus. Então é um Pedro confessante, igual a gente falou, um Pedro produto da graça. É o que ele representa, o caráter individual nesse sentido de transformado, né? E do que Pedro está falando. Então é a junção de todas essas coisas, né?
Exatamente, exatamente. Então é reduzir. Então você tem que entender que ali não é Pedro em si mesmo ou por si só. É aquilo que a graça faz em Pedro. E Pedro não está ali só como indivíduo. Ele não recebeu um privilégio pessoal, embora é claro na Bíblia que existe sim uma... Como que eu posso dizer? Uma certa primazia, né, de Pedro.
Ele tem uma só proeminência, né?
Tem.
Só que, tipo assim, você percebe que não é só ele. Tanto é que acredita-se que o líder da igreja mesmo naquela época era Tiago. Mas você percebe que a liderança ela tá ali entre Pedro, Tiago e João. Então existe uma proeminência. Pedro é o primeiro a discursar, por exemplo, lá em Atos, quando, né, o Espírito Santo desce, acontece o Pentecostes. Pedro vai ser o primeiro a pregar para os gentios lá na casa de Cornélio. E assim por diante. Você vai percebendo que tem sim uma proeminência de Pedro nesse sentido. Mas ela não é isolada e ela também não justifica um primado, né? Não justifica o papado de Pedro nesse sentido.
Exatamente. Essa diferenciação ela é muito importante. Por quê? Pedro recebeu as chaves. Mas ele foi o único que recebeu as chaves?
Não.
É. O que a Bíblia diz?
Dois capítulos à frente, a igreja recebe as chaves, né?
Exato. Então, Pedro tá ali sendo... a rocha, né, que recebe as chaves, mas representando o todo. Ele não é o único que tem esse poder, esse privilégio. A igreja recebe as chaves. E não é no sentido de sucessão, porque se fosse uma ideia de sucessão, seria o quê? Do líder Pedro, né, e os apóstolos, dos apóstolos para a igreja. E não de um outro líder supremo, inerrante, que vai ser o papa, que vai mandar em todo mundo. Não tem isso no texto. Você tem a igreja exercendo o mesmo poder que foi conferido ali na pessoa do Pedro. Mas qual Pedro? O Pedro ser humano, por si só, no seu próprio braço? Não. O Pedro confessante, o Pedro produto da graça, o Pedro líder dos apóstolos. Então, você vê o quê? Que a própria igreja como um todo recebeu esse mesmo poder, que é as chaves. O que é a chave? É a pregação do evangelho, é você ligar e desligar. Né, aquele que aceita e que não aceita, aquele que entra no reino dos céus e o que não entra. Reconhecer isso, reconhecer quem é salvo, quem não é, quem entra e quem não entra, aquele que aceita e o que não aceita o evangelho, esse é um poder conferido a toda a igreja. E está lhe sendo dado a partir de Cristo para a pessoa de Pedro como representante da igreja, como representante dos apóstolos. Pedro, produto da graça. Então não é errado você afirmar isso, porque a gente não está dizendo que a igreja foi fundamentada em um homem. E a questão é que eu acho que as pessoas pegam muito essa questão da metáfora. As pessoas se esquecem de que isso aqui é uma metáfora sendo aplicada. E aí quando a gente entende isso, a gente fica um pouco assim, mais, vou dizer, desencanado para poder fazer essa interpretação.
Eu ia dizer que é até interessante que o Douglas O'Donnell ele vai usar esse argumento de que a pedra aí, nas 12 vezes que ela aparece no Novo Testamento, ela não, hora nenhuma, ela está indicando outra pessoa não ser Jesus. E aí a gente pensa assim, pô, então, já que ela nos outros lugares não está falando de outra pessoa, então aqui ela também não pode. E aí é o que eu acho que você ia começar a falar, a questão da metáfora. E como a metáfora, às vezes, dependendo do seu contexto, ela pode variar de significado. E não tem problema nenhum, isso não é uma contradição, né?
Sim, você deve lembrar de vários exemplos, né?
Sim.
Em que isso acontece?
Por exemplo, igual eu até citei lá no começo, 1 Coríntios 3:10, quando Paulo fala que Jesus é a pedra, Jesus é o fundamento, que ninguém pode lançar outro fundamento sem ser o fundamento que ele lançou, que é Jesus. Então, aqui, Paulo... É o edificador, né? Na verdade, 1 Coríntios 3:11, Jesus é o fundamento. 3:10, Paulo é o edificador. Paulo está edificando sobre o fundamento, que é Cristo, né? Então, no 10 e no 11, ele fala, eles colocam como edificador e Jesus é a pedra. Então, no texto de Mateus 16, que a gente está tratando aqui, Jesus é o edificador, ele edificará a igreja.
Então, esse é o ponto que as pessoas ignoram.
Exato, então, o Paulo está se pondo aqui no lugar de Jesus e tal. Não, gente, é uma metáfora, certo? Da mesma maneira, por exemplo, lá em Efésios 2, Paulo vai falar que os profetas e os apóstolos é que são o fundamento da igreja. Então a gente já percebe que, tipo assim, ele está usando a mesma metáfora em vários sentidos, né? Assim como Jesus também está usando aí nesse sentido. Ele diz, por exemplo, que Pedro tem as chaves dos céus aí em Mateus 16, em Mateus 18 a igreja tem, em Apocalipse 1:3 quem tem é Jesus. Então a mesma metáfora em 2-3 sentidos. E assim por diante, tem uma série de por exemplo, lá em João 9...
A luz do mundo.
João 9:5, ele fala que Jesus é a luz do mundo. Aí lá em Mateus 5:14, Jesus fala que quem é a luz do mundo? Os discípulos. Entende? E lá ele não tá falando assim, ó, vocês são tipo a lua que reflete a minha luz. Não, ele fala, vocês são a luz do mundo. Porque tem, é uma metáfora e ela tá lá sendo aplicada de uma maneira. E em João ela tá sendo aplicada de outra. E assim por diante. Então não tem contradição nenhuma, nem problema nenhum você conseguir compreender como que se utiliza a metáfora dentro do seu contexto. Porque do contrário, você vai justificar um texto em cima do outro, pincelando coisas fora do contexto. E isso é um problema.
Exatamente. Jesus aqui está usando a metáfora da construção. E aí, nessa aplicação que ele faz, ele é o edificador. O edificador constrói sobre um fundamento, que não é o próprio edificador. Então, se nesse contexto ele é o edificador, ele não é o fundamento. Não faz... faria muito sentido esse tipo de aplicação, porque é uma metáfora. Então, nessa metáfora, Jesus é o edificador, que edifica a igreja sobre o fundamento dos apóstolos. E é interessante que o Nicolas já citou o texto em que fala que os apóstolos são o fundamento da igreja. Pedro ali é o líder dos apóstolos.
Sim, exatamente. Se você pegar o que diz em Efésios 2, você percebe que os apóstolos e os profetas são o fundamento da igreja. E porque, o que, que Paulo está querendo dizer com isso? Ele está não falando das pessoas individuais, igual a gente estava falando sobre Pedro. Ele está falando que, nossa, Paulo é, sabe, ele é um cara, tal, igual a gente está falando que os católicos acabam fazendo com Pedro. Mas ele está falando do propósito deles, ou do caráter ministerial do apostolado do ministério profético. Então, o trabalho que eles executaram, o que eles testificaram, o que eles anunciaram, é a base da igreja. É a mesma ideia do Pedro confessante. Então, você vê uma harmonia nas duas afirmações, por exemplo.
É perfeito, é exatamente isso. Eles lançaram o fundamento, né? Foram as pessoas usadas, né, que Deus escolheu para usar para edificar a igreja, né? Então, assim, são instrumentos de Deus. No final das contas, o que a gente precisa tirar desse texto é o quê? Que Jesus é o edificador. O que ele está dizendo é isso. Eu edifico a minha igreja e por isso as portas do inferno, ou seja, as portas da morte, a morte, não vai prevalecer contra ela. Ela nunca será destruída. Porque Jesus é quem edifica. Então essa ideia de dizer, ah não, pode ser Pedro, porque Pedro é um ser humano, a igreja não ia estar no fundamento. Não é isso que Jesus está ensinando, né? Então ele usou homens, sim, ele usou homens para lançar os fundamentos da igreja e ele usa homens imperfeitos, limitados até hoje. Mas por quê? Porque é ele que edifica e ele é que faz com que a igreja não seja destruída, que ela vai prevalecer até o final, porque ele é o edificador. Então a nossa confiança permanece em Cristo, né? A força e a garantia de que a igreja vai prevalecer é dada por Jesus. Então... não há problema nenhum nesse tipo de interpretação. Não há nenhuma contradição bíblica e nenhuma heresia aí, né? E até é engraçado, retomando o que o Nicolas falou a respeito da escolha, né, de Mateus, de Petros e Petra, a gente pode entender, pelo menos para mim faz sentido entender isso. Que Jesus está dizendo que tu és Petros, tu és um pedregulho. Mas... sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Por quê? Pedro em si mesmo era só uma pedrinha, só um pedregulho, um cascalho. Mas o Pedro, produto da graça, líder dos apóstolos, representante dos apóstolos e da igreja, é a rocha firme que Jesus vai usar para edificar a sua igreja. Então, não é Pedro em si, não poderia ser, mas é a graça ali atuando através dele e dos apóstolos. Então, dá para entender isso, que Pedro, ou Petrus, se torna Petra a partir do momento em que ele entende e reconhece que Jesus é o Messias, o Filho de Deus.
Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final desse episódio, né? Espero que você não tenha ficado furioso com a gente. E agora a gente descobriu, né, que tem uma pedra debaixo da igreja e nesse texto a pedra é Pedro, né? Mas não é qualquer Pedro, é o Pedro produto da graça, né? É o Pedro que é produto da obra da salvação de Jesus, né? Indicando que a igreja está fundamentada na obra de Cristo feita na cruz. Então é isso aí, né? Eu queria agradecer aí mais uma vez a sua audiência, né? A gente tá meio sumido, mas a gente tá voltando, né? E devagar a gente chega lá. Demorou? Então é isso aí, valeu, até mais.
Até mais.